Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 14, versículos 13 a 24. Jesus promete a seus discípulos que lhe será concedido o que pedirem ao Pai, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Promete conceder-lhes o que eles lhe pedirem em seu nome. Prescreve-lhes que guardem seus mandamentos. Promete-lhes o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Declara que todos os que guardarem seus mandamentos, sua palavra, tê-lo-ão e ao Pai consigo. Dividi para que as explicações sejam dadas de acordo com as diversas ordens de ideias que estes versículos encerram. Versículo 13. E tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Já tendes a explicação do pensamento que ditou estas palavras, no que dissemos ao comentarmos os três primeiros evangelhos, relativamente a estas outras. Pedi e se vos dará. Mateus 7, versículo 7. O que quer que peçais com fé em vossas preces, vós o obtereis. Mateus 21, versículo 22. Marcos 11, versículo 24. Jesus dá aqui mais um testemunho diante dos seus apóstolos, da força e do poder da fé. Ele não diz aos homens que em momento suas súplicas serão atendidas, porquanto o seu pensamento não tem a limitá-lo à duração do tempo. Os meios e condições segundo as quais a súplica deverá ser atendida ficam subordinados sempre aos esforços do livre-arbítrio, livre-arbítrio do encarnado, para receber e secundar a impulsão que lhe é dada, assim como às suas faculdades e às necessidades do seu adiantamento. O que glorifica o Pai é o progresso que os homens realizam e ao qual Jesus preside como protetor e governador do vosso planeta. É assim que o Pai é glorificado no Filho. As palavras que então ele dirigiu a seus apóstolos se estendem a todos os tempos. Aplicavam-se aos que naquela época, como no futuro, caminhassem pela senda que ele traçou, praticando a sua moral, os quais todos, somente por isso, seriam seus discípulos. Igualmente com Jesus e por Jesus, dizemos nós aos apóstolos da nova era e a todos os homens, tudo o que pedirdes ao Pai em nome de Jesus, sob o impulso, pois, de um pensamento puro e santo, objetivando o vosso progresso pessoal e o progresso coletivo da humanidade, Jesus o fará, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho pelo progredir dos homens. Do mesmo modo, se pedirdes a Jesus alguma coisa em seu nome, movidos por um pensamento santo e puro, com o objetivo do vosso progresso pessoal e do progresso coletivo dos vossos irmãos, ele o fará. Versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. 16. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos dará um outro Consolador que fique eternamente convosco. 17. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós. Estas palavras são figuradas. O Espírito da Verdade que Deus dá aos homens é a verdade sempre relativa à inteligência dos que a recebem e cujo conhecimento lhes é revelado pelos espíritos errantes em missão e pelos encarnados, que também em missão recebem a inspiração divina por intermédio dos espíritos superiores que os assistem e guiam. Deste ponto de vista, o Espírito da Verdade foi sempre dado por Deus aos homens. Porquanto a revelação é permanente e progressiva, e a verdade sempre foi revelada na medida da compreensão que dela os homens podiam ter. Assim o é em vossos dias, nos quais começa a nova era, e se-lo-á futuramente até a época em que o Mestre voltará para mostrá-la sem véu. Para os apóstolos, como encarnados, o Espírito da Verdade que Deus lhes havia de enviar era o conhecimento da verdade correspondente às necessidades da missão que eles iam desempenhar e nas condições que o seu desempenho o reclamava, isto é, o conhecimento da missão de Jesus e da sua autoridade, conhecimento que, debaixo da inspiração divina, eles teriam, pela assistência, pela inspiração dos Espíritos do Senhor, encarregados de os inspirar e guiar. Conhecimento que lhes incumbia transmitir aos homens da época e que, pelas narrações evangélicas, chegaria às gerações futuras. O Espírito da Verdade ficaria eternamente neles, porque espíritos devotos e adiantados, cumprida que fosse na Terra a missão que lhes coubera, eles teriam e têm que avançar eternamente e cada vez mais no conhecimento da verdade, com assistência e a inspiração dos espíritos que lhes são superiores. Ficaria eternamente com eles o Espírito da Verdade, porque, como sabeis, se é certo que para os espíritos há igualdade na pureza, não menos certo é que, pelo que toca à ciência universal, há sempre entre eles hierarquia, visto que o Espírito criado jamais poderá igualar a Deus. O mundo não podia receber e conhecer esse Espírito da Verdade que Deus daria aos apóstolos, porque, impuros ou materiais e atrasados, os homens não eram capazes nem dignos de receber, como os apóstolos, o conhecimento da verdade, sob a inspiração divina de ter a assistência e a inspiração dos espíritos superiores que haviam de assistir e guiar os discípulos chamados por Jesus para espalharem a boa nova. Versículo 18 a 20. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu viverei, e vós vivereis também. Nesse dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Palavras igualmente figuradas, e todas no sentido espiritual, são estas de Jesus a seus apóstolos. Adverte-os primeiramente de que não lhes faltará a inspiração superior e de que ele lhes virá espiritualmente, enviando-lhes os espíritos superiores com o encargo de os assistir e de os guiar. Depois alude à época já então próxima em que voltaria para a imensidade, época a partir da qual deixaria de ser materialmente visível aos olhos carnais para só ser visível espiritualmente aos olhos do Espírito, isto é, pelo pensamento e pela fé. Alude, pois, à vida espiritual e às relações espirituais que ela estabelece entre os Espíritos e os homens. Assim era que o mundo, isto é, os homens impuros ou materiais e atrasados, que só veem com a vista corporal, que só veem materialmente com os olhos do corpo, não mais o veriam, que seus discípulos o veriam espiritualmente, vendo pelo pensamento e pela fé a perfeição que ele na terra personificara. Assim era que, para os apóstolos, ele viveria espiritualmente e que também eles viveriam a vida espiritual que lhes permitiria vê-lo pelo pensamento e pela fé. Assim era que conheceriam que ele está em comunicação com o Pai, que é por este inspirado, bem como que eles, os discípulos, estavam em comunicação com ele, Jesus. Que ele os inspirava por intermédio dos Espíritos superiores e que, reciprocamente, estava em comunicação com eles, inspirando-os e guiando-os. Quando mesmo não mais o sentiam, os discípulos confiavam nele, confiança que teve a confirmá-la a manifestação espírita dou a espíritos superiores que os haviam de assistir. Repetimos, a manifestação espírita dos espíritos superiores que os haviam de assistir, inspirar e guiar, produzida sob a forma de línguas de fogo. Versículos 21 a 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ora, aquele que me ama será amado por meu Pai e eu o amarei também e a ele me manifestarei. Perguntou-lhe Judas, não os Iscariotes, Senhor, qual a causa por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, aquele que me amar guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não ama a mim não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que tendes ouvido não é minha, mas de meu Pai que me enviou. O que por essa forma disse Jesus tem alcance muito maior do que o que lhes dão os homens e não atinge unicamente o reduzido número dos que se dizem cristãos, mas todos os que, a abstração feita de cultos externos, praticam a moral do Cristo e assim atraem para sua proteção e, consequentemente, a de Deus. Deus e Jesus amam a todos os homens, porquanto Deus tem em si o amor universal, amor infinito, e Jesus, que participa desse amor, é para o vosso planeta a personificação e o emblema da lei de amor que ensinou e praticou em toda a extensão, durante a sua missão terrena. Mas nem todos os homens amam a Deus e a Jesus, pois que a única maneira de os amar, neste mundo, de se lhes dar prova de amor, consiste em obedecer aos mandamentos de Deus, todos enfaixados, ou melhor, enfeixados na moral pura que o Cristo, seu órgão, seu enviado, pregou, estendendo-os e aplicando-os à humanidade inteira e declarando serem eles toda a lei e os profetas. Deus e Jesus amam a todos os homens no sentido de que os abrangem a todos no seu amor, de que querem o progresso de todos e estão prontos a auxiliar esse progresso. Não os amam, porém, no sentido de que só lhes dispensam sua proteção, quando eles a atraem, esforçando-se por seguir aquela moral, por obedecer aqueles mandamentos. Deus e Jesus veem aos que guardam essa moral, esses mandamentos, aos que os praticam, e nesses fazem morada, no sentido de que lhes enviam pelos bons espíritos, incumbidos de a transmitirem, a inspiração de Jesus, que é a seu turno inspirado pelo Senhor. E essa inspiração, quando se mostram perseverantes, permanece neles, sugerindo-lhes o pensamento e o desejo do que é verdadeiro, justo e bom, e, portanto, do belo e do bem, auxiliando-lhes o progresso, o adiantamento moral e intelectual. É pela inspiração que assim lhes vem que Jesus se manifesta aos homens de boa vontade. O homem tem o seu livre-arbítrio, a liberdade de seus pensamentos e atos, como a responsabilidade de uns e outros. Os que não guardam os mandamentos que o Cristo deu e se embrenham pelas sendas do orgulho ou do egoísmo, dos vícios ou das paixões que transviam ou degradam a vossa humanidade, esses atraem a si as más inspirações, as más influências e, desse modo, afastam a inspiração divina. A eles, portanto, Deus e Jesus não vêm. Graças a Deus.